Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Mais um Enredo Cultural no ar aqui na Band News FM. Hoje vamos falar sobre os escravos, sobre a sua história, sobre o carnaval também do Rio de Janeiro. Luiz Carlos Magalhães, tudo bem?
Boa tarde, amigos. Boa tarde. Obrigado pela audiência. E mais aí uma quarta-feira. Sendo que, como tem tido muita procura aí de muita gente sugerindo temas, corrigindo algumas coisas, acrescentando, eu vou colocar aqui o meu Instagram,
Luiz Carlos Magalhães
Oficial. E vocês podem mandar o que quiserem lá. Pode descer a lenha também.
Vai lá, @ Luiz Carlos Magalhães Oficial.
É isso.
Para você interagir com ele, dar dicas, opinar sobre o nosso podcast e a coluna também.
Eu fiz o título aqui, né? Só para me organizar lá. Eu coloquei Nosso Museu sobre a Escravidão, Racismo, Marcas e Cultura Negra. O que acontece? Eu fiquei muito impressionado com o terceiro volume, com todos os volumes, né, do livro, da trilogia sobre a escravidão, do Laurentino Gomes. Né? E eu comprei o livro, dei aquela primeira olhada atravessada, e o que me chamou muito a atenção, né, não se pode dizer o que chamou mais atenção num livro com tanta informação.
Farto, né?
Farto e com tanto absurdo, com tanta maldade, tanta crueldade. Mas ele encerra o livro, e eu achei isso importantíssimo, né, com um trecho de um samba-enredo.
Qual deles?
Samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense de 89.
Clássico, né?
Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz, porque ele pega muito nisso, que ele chega a uma conclusão mais ou menos óbvia, que é, pelo menos foi assim que eu sempre pensei também, que a questão fundamental do Brasil é a raiz de todos os males, é a escravidão. Né? E o que a escravidão causa? Essa falta de liberdade, lá no começo, E a falta de igualdade. Então, ele encerra o livro com isso, eu achei importantíssimo. Né? Mas aí fiquei pensando, né? Aí fui lá no Aurélio buscar o que é. Eu ainda procuro no Aurélio.
No bom e velho dicionário Aurélio.
Eu mostrei pro meu filho.
É um tijolo, né?
O que é isso, pai?
Aqui é o pai dos burros, né, meu filho? O famoso pai dos burros.
No Google. Eu fui lá no dicionário do nosso querido Aurélio para ver o real significado da palavra museu. Né? Quer dizer, então ali ele define como qualquer estabelecimento permanente, é importante essa palavra permanente, criado para conservar, estudar, valorizar pelos mais diversos modos e, sobretudo, expor para deleite e educação do público, coleções e interesses artísticos, históricos e técnicos. Então, chama atenção para essa questão aqui do que eles chamam de permanente, que geralmente o museu é um prédio. Uhum. Né? Mas a minha tese ela é que o verdadeiro museu da escravidão e da cultura negra no Brasil é o desfile da escola de samba. É isso que eu vou tentar demonstrar aqui.
Vamos trazer, bom, então. E que então, não é permanente, né?
Que é alguma coisa que o Rio de Janeiro... Ele não é permanente, ele é móvel, como é uma das melhores definições do desfile da escola de samba, que é uma ópera móvel, ópera em movimento, uma ópera ambulante. E o Museu da Escravidão do Rio de Janeiro é a mesma coisa, entendeu? Uhum. É ambulante, é móvel. Bom, e se há algo que o Rio de Janeiro deve a si próprio, é um museu da escravidão. Porque aqui que chegou, chegaram 12 milhões de escravos. Né? E nós sabemos que na América você tem uma variedade maior, nos Estados Unidos, né? Aqui nós temos, que foi descoberto mais ou menos por acaso, o Cais do Valongo, né? que era o cais que depois virou o Cais da Imperatriz, que é onde chegou a Imperatriz. E aí, com as obras do Porto Maravilha, aquilo ali foi sendo descoberto e foi Então, o Cais do Valongo, hoje, que é Barão um grande monumento, ele foi descoberto por acaso.
É, né? Na Avenida Barão de Tefé, ali, quem quiser conhecer,
isso, é.
A história está ali.
É, e o outro também, esse foi absolutamente por acaso, foi a descoberta do Cemitério dos Pretos Novos, que é aqueles negros que morriam ou na viagem, ou ali nos primeiros meses que chegavam, uhum. E eram enterrados em cova rasa, né? Os cristãos eram enterrados em igrejas, os protestantes ali no cemitério dos ingleses, que está lá até hoje, né?
Sim.
Mas então é o Cemitério dos Pretos Novos, foi descoberto por acaso, né? Uma família que fazia obras em sua residência e virou hoje um museu de objetos e de ossadas humanas muito impressionante, que está lá, eu acho que é uma visita importantíssima.
E também, né? Na zona portuária, na Sacadura Cabral, né?
Ali,
por ali, perto da Pedra do Sal.
Pedro Ernesto, por ali.
É, por ali. Região,
mas é fácil, está tudo ali, está tudo sinalizado. Bem sinalizado. Então, e agora, só para citar os mais notáveis museus da América voltados para a escravidão, eu enumerei aqui o seguinte: o Museu de Arte do Brooklyn, Nova York, né, que é mais sobre com peças de artistas africanos contemporâneos.
Uhum.
Do Congo, da Nigéria e de Gana. Quer dizer, o que significa Museu da Escravidão também? Porque são afrodescendentes cujas famílias resistiram e eles se tornaram celebridades através da arte. Né?
Sim.
Tem também um outro museu, que é o Museu Nacional de Direitos Humanos, Direitos Civis. Em Memphis, que é exatamente, que além de ser o local onde nasceu Elvis Presley, o museu fica no exato local do Hotel Lorraine, que é onde foi morto Martin Luther King.
Caramba.
Ele estava na sacada do hotel e foi alvejado ali, né? Em abril de 68. E tem ali o Museu Nacional de Arte de Nashville. E ainda o Museu de Arte da Filadélfia. Quer dizer, são museus que misturam a arte e a saga dos escravos. Né?
Sim.
No Brasil, nós temos a Casa de Benin, que é lá no Pelourinho, Salvador, e ainda o Museu Afro-Brasil, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Se bem que eu já visitei lá o Solar do União, lá em Salvador, que também tem muitas peças de Pelourinho, aquelas prisões que se faziam com os pés e com as mãos. Agora, no Rio de Janeiro, nós temos essas ossadas, né, enterradas,
uhum,
na urbanização da zona portuária, e as pedras do Cais do Valongo, todos na região chamada Pequena África da cidade. E vamos ter ali o Centro de Interpretação do Valongo, que é aquele no Cais do Imperador, que é ali exatamente ao lado da... Acho que aquela rua ali é Barão de Tefé.
Barão de Tefé, ali no Espaço da Cidadania.
É, onde era o Espaço da Cidadania do Betinho, né? Então é uma visita só ali, o Cais do Cais do Valongo.
Do outro lado da calçada.
Tem um hotel centenário ali.
Uhum.
E tem também esse que já foi um centro de distribuição de alimentos, já foi, mas agora vai ser, está definido que vai ser o centro de interpretação do Valongo. Bom, mas será que é isso mesmo? A cidade em cujos portos receberam em torno de 12 milhões de escravizados, a cidade que chegou a ter quase metade da população de uma população que vinha da África, não ter seu próprio museu. Será que é isso mesmo? A tese é que, ao contrário disso, nós temos aqui o maior museu vivo da história da humanidade. Olha só onde eu fui.
Foi
será
longe.
Que exagerando um pouquinho?
Acho que não, hein?
Tanto do passado escravagista quanto da escravidão moderna, da memória dos povos africanos que para aqui foram trazidos, para que aqui estiveram e que estão aqui conosco. Né? Que museu é esse, né? Que tem, contempla toda essa diversidade de tanta dor, de tanta alegria, de tanta cultura? Que museu é esse que é o maior que eu estou chamando aqui, me arriscando aqui em chamar de o maior museu vivo da história da humanidade?
Não é o maior show da Terra?
É um museu do passado, do presente e do futuro, que é renovado a cada ano pelo próprio povo, pelos artistas cariocas. E é em que há uma festa que é tida como a maior festa brasileira, uma das maiores do mundo. Concebida e desenvolvida nos seus primeiros tempos por filhos e netos de escravos, de africanos escravizados, né?
Uhum.
E hoje garantida pelos poderes públicos que fazem a sua parte, que é a infraestrutura e a parte financeira. Mas sem qualquer interferência na produção do espetáculo do ponto de vista do seu conteúdo.
Sim.
Importante notar como isso foi preservado. Por mais que o carnaval hoje não sobreviva sem a infraestrutura, como é o caso do Sambódromo, como é o caso da Cidade do Samba, como é o caso do patrocínio da televisão, mas sim, nenhuma dessas partes envolvidas se envolve na produção do conteúdo, da temática, dos sambas. Então, eu acho isso fantástico.
E a gente tem, né, em alguns desfiles, uma certa diferença de como o enredo é tratado, né? Às vezes, no mesmo ano, duas escolas trazem algo parecido, mas contado totalmente diferente, com uma visão diferente daquele caso.
É verdade, às vezes é o mesmo assunto.
É.
Porque nesse ano, por exemplo, você teve, parece que das 12, 8 temas afros.
Sim.
Mas isso, as pessoas acham que não vai dar certo, porque o pensamento comum é que a África é o único país. Quando, na verdade, a África tem mais de 50 países. E cada um tem sua cultura, tá? O que tem em comum é cor.
É.
Tá certo? Bom, então aqui que eu estou me referindo quando eu chamo de o maior museu vivo da história da humanidade. Eu estou me referindo ao desfile da escola de samba, que entre tantos serviços que presta a cidade, ao Estado, ao país e aos cofres públicos também, né?
Uhum.
Representa um dos poucos espetáculos em que a arte, as alegrias, também as dores, marcas, as cicatrizes, umas fechadas, fechadas, outras abertas ainda, né?
Sim.
Consequentes da escravidão, né? Ali também mostra as imensas contribuições culturais, a história viva dos afrodescendentes que desfila ora com tanta alegria, ora com tanta graça, ora com tanta dor, né? Então, olha só que interessante, tá certo? Até os primeiros anos da década de 60, até ali, que eu estou falando dos anos anteriores a isso,
sim,
as escolas buscavam afirmação e reconhecimento do poder público, né? Desenvolvendo enredos baseados na historiografia oficial, ensinada nos livros escolares, sim, oficiais. A Inconfidência Mineira, a Guerra do Paraguai, a Independência, o Duque de Caxias, o Deodoro. Era essa a história do samba enredo, tá? Que era uma maneira das escolas conviverem ali com o poder público, ainda muito marginalizadas. Uhum. Né? Bom, quem é que começou a virar esse jogo?
O lado crítico do carnaval.
Não só o lado crítico, mas há um outro lado, uma outra visão da história do Brasil. Né? Contar um lado da história do Brasil que os livros não contam. Eu costumo citar o exemplo do Zumbi dos Palmares. Pô, eu estudava na Pedro II, cara, e eu não sabia quem era o Zumbi dos Palmares. Eu vim saber quem era o Zumbi dos Palmares quando eu vi lá o Edo Salgueiro.
Sou viva.
Bom, então, quem abriu as portas desse nosso museu ambulante, móvel e renovável, foi a estreante naquele ano, Acadêmicos do Salgueiro, 1954. Salgueiro foi fundado em 1953, com a junção de várias escolas que haviam no Morro. E naquele ano de 54 que ela estreou, ela apresentou esse, o desfile, um tema voltado para as festas baianas, do povo negro e do povo baiano, que era Romaria Bahia. Olha só. Ah,
isso já foi, chama a atenção. Né?
Hoje você, importante é você levar a cabeça para aquela data.
Uhum.
Hoje, se alguém fizer um Romaria Bahia, é a coisa mais normal do mundo. Mas se você levar para aquela data onde só tinha Tiradentes, Teodoro, ou Pátria Amada, entendeu? Então, e já trazendo expressões completamente desconhecidas do vocabulário branco, vamos dizer assim, como Sim. o acarajé, essas coisas que, da linguagem africana, né? E o Salgueiro ali enfrentava o top 3 das grandes escolas, que era Portela, Mangueira e Império Serrano. Esse era o top 3.
Uhum.
E o Salgueiro já chegou ali, né? Conseguindo a inimaginável, vou repetir, a inimaginável colocação na frente da Portela.
Cara.
O Salgueiro tirou na frente da Portela. 3 anos depois, comandadas pelo Nelson de Andrade, que depois foi para a Portela,
uhum.
Era um médio empresário daquela região lá, ele acrescentou mais uma obra clássica no nosso museu, com o enredo Navio Negreiro, com base no poema de Castro Alves, contando os horrores da travessia do Atlântico. Isso é absolutamente inusitado, entendeu? Em 1959, surge a figura absolutamente revolucionária para o nosso museu, que é o Fernando Pamplona. Tá? Porque aí, ele nesse ano, ele era julgador. E o Salgueiro apresentou um enredo sobre Debré, que é aquelas gravuras dos uhum. escravos. Quer dizer, ali também já tinha a presença da história da escravidão. E o Pamplona, que era da Escola de Belas Artes, era cenógrafo do Teatro Municipal, ele ficou muito impressionado com aquilo. Era os carnavaleiros, que era Marie-Louise, acho que ela era francesa, não era brasileira, não sei se era belga ou francesa. E ali o Pamplona assistiu à escola de filar aquelas telas do Debré expondo cenas da escravidão. E foi o suficiente para ele. No ano seguinte, ela foi levada por esse Nelson de Andrade, que depois foi parar na Portela, outra história. Que é pai da presidente da ala das baianas da Portela, minha querida Jane Carla. Então, em 1960, no ano seguinte, o Pamplona é convidado pelo Nelson Andrade para ser o carnavalesco do Salgueiro. E aí ele joga, radicaliza, né? Ele joga o tema Zumbi dos Palmares com samba belíssimo, inacreditavelmente belo. E ganha o título. Não é ganha o título, é um dos ganhadores do título, que houve uma grande confusão. Ali o carnaval já estava se modernizando, a escola que demorasse muito perdia ponto. Então houve uma grande confusão.
Tinha um regramento.
E acabaram 4 campeões.
Cara.
Tá? 5. Mangueira, Império Serrano, Portela, Salgueiro e Unidos de Lucas. Só que a Portela foi a única que foi tetracampeã numa jogada do Natal, que um dia eu conto essa história aqui. Então, o Salgueiro passa a integrar o G4.
Já foi para a Libertadores.
Já foi para a Libertadores. E aí, já com o Pamplona ali, mais o Arlindo Rodrigues, e aquela turma do Salgueiro foi se juntando, a turma da Belas Artes, turma do Teatro Municipal.
Virou a academia, né?
30, vem Maria Augusta, vem Rosa Magalhães, isso tudo sustentado pelo chão do morro,
uhum.
que é o Laíla, o inigualável Laíla, que é menino do Salgueiro. Já criança, ele fazia uma escola de samba lá, que era Unidos da Ladeira, com... Bom, Então, aí o Salgueiro saiu, aí veio o Chica da Silva, 63, que foi um marco na história do carnaval.
Sim.
E tem, inclusive, com a Chica da Silva, pela primeira vez, uma negra desfilando no Teatro Municipal. Isso é, né? Isso é um fato histórico. Chico Rei, que é uma coisa maravilha. Pena que o programa não dá, que não dê tempo de você narrar como dizer essa narrativa do samba-enredo do Chico Rei, que é uma coisa absolutamente, literariamente perfeita. Tá? E vieram outros, né? Vieram outros. Então aí o Salgueiro deixou abertas as portas para Unidos da Tijuca, com Casa Grande e Senzala, A Mangueira, com História de Preto Velho, culminando com uma outra obra-prima vindo da Unidos de Luca, que é Sublime Pergaminho, que é uma coisa maravilhosa também. Pô, se a gente pudesse fazer um programa só
mostrando. Só desse carnaval, né?
É. Ó, Sublime Pergaminho, Libertação Geral. Inclusive, no final é apoteótico. Meu Deus, está extinta a escravidão. Olha, mais uma voz da varanda do Passo Recuo. Meu Deus, está extinta a escravidão.
Aqueles são para gritar plenos pulmões, né?
É. Bom, e de lá para cá, o nosso Museu da Escravidão, que nós acabamos de criar aqui esse programa.
Museu da Escravidão, Marquês da Sapucaí.
Que é a arte negra das escolas de samba, mostrada em fevereiro de cada ano. Cada ano mostra umas, duas, muitas histórias da saga dos homens antes e depois da abolição, que são histórias contadas antes da abolição e depois da abolição, inclusive com críticas à abolição, como foi no ano de 88, que foi o samba da Mangueira, que eu acho mais forte de todos, que pergunta, será que já raiou a liberdade? Ou se foi tudo ilusão? Isso é uma maravilha. Pô.
Negro joga,
todo
negro
mundo tem que ouvir
capoeira,
samba.
Ele é o rei, negro, da verde rosa
samba,
da Mangueira.
O negro joga capoeira. Aí fala, mas aqui na Mangueira ele é o rei. Mas ele é o rei da verde rosa da Mangueira.
Dá-lhe Jamelão.
Dá-lhe Jamelão. Então, olha, certa, só para não ficar muito longo, para nós contarmos só da inauguração da Passarela do Samba, Sambódromo, 84, que é o chamado Carnaval Moderno, né?
Uhum.
Deixando para trás todos os desfiles anteriores, nós vamos ter, logo para começar, 6 desfiles com temas afros, inaugurando um novo palco dos desfiles. 6. Entre 1984 e o Carnaval, que é o Carnaval Moderno, e o Carnaval de 2022, os temas afros, que é o Museu da Escravidão que nós criamos, levou para a nova avenida cerca de 175 temas.
Cara.
175 temas. Quer dizer, nenhuma outra arte brasileira enfatiza tanto a questão da escravidão e do negro. Nenhuma, nem o cinema, nem o teatro, a música um pouco, mas a fotografia, o balé, nada disso enfatiza tanto essa questão, não deixa morrer, essa questão das escolas de samba, que o Laurentino Gomes ele é sempre chamado a fazer uma comparação entre o holocausto dos judeus e o holocausto dos negros.
Uhum.
Né? E ele cria uma diferença fundamental. Ele fala que o holocausto dos judeus acabou com a guerra.
Sim.
Acabou com a guerra? Não. Acabou na guerra. Né? Uhum. Os campos de concentração
acabou foram extintos.
Agora, o genocídio dos negros continua até hoje. É só você ver as manchetes de jornais. As rádios, os massacres nas favelas, entendeu? Isso continua até hoje. Então, eu dizia que, entre 84, que é o Carnaval Moderno, até o Carnaval Recente, os temas afros, eles tiveram foram apresentados 175 desfiles, mostrando ali, então, as dores, as cicatrizes, os sofrimentos, e muita arte e muita alegria também. Tá certo?
Sim.
O mais festejado escritor brasileiro hoje, nós sabemos que é o Laurentino Gomes. Está em todas as entrevistas, foi agora laureado com a Academia Brasileira de Letras. Então, ele é autor dessa trilogia sobre a escravidão, né? Ele destaca que o mais chocante desse genocídio, além da quantidade de vítimas, é a sua continuidade, isso que eu falei agora. Ele marcou muito isso, é continuidade disso, né?
Ainda não acabou, né?
É, e nem vai acabar tão cedo.
Não.
Nem vai acabar,
infelizmente,
tão cedo.
Não.
E que a perseguição, o sofrimento daquela gente, no caso dos judeus, acabou. No caso dos negros, continua. Né? Uhum. Ainda nós sabemos que há muito preconceito contra os judeus. Mas o massacre, a dor física, não existe mais.
Passou.
Tá certo? E que na escravidão negra a abolição não foi concluída, a desigualdade continua, isso que ele deixa bem claro.
Uhum.
Né? Bom, as escolas de samba parecem saber disso muito bem, a ponto de trazer para o carnaval moderno de 1984 até 2023, nesses quase 30 anos, cerca de, como eu citei, 175 desfiles com temáticas afro. Como querendo dizer que isso não pode ser esquecido. E isso é o exemplo que os judeus dão. Os judeus nunca deixam morrer isso.
A memória
sempre aparece no filme, alguma coisa, para deixar bem claro, mas vivar aquilo.
Tem o Museu do Holocausto na Alemanha.
É verdade, é verdade. Então, como se o desfile da escola de samba quisesse dizer que isso não pode ser esquecido. E que a dor não pode ser esquecida e a arte tem que ser reafirmada a cada ano. Então eu vou voltar aqui para o Laurentino Gomes para dizer que mesmo com todo o horror em seu redor para escrever esses três livros tão pesados, ficou em sua mente os conceitos fundamentais de liberdade e igualdade. Ele enfatiza muito isso. Né? E que por esta razão, por esse motivo, né, Ele não teve dúvidas. E como é que, veja bem, você faz uma trilogia pesada, cada tijolaço. Como é que você vai encerrar essa trilogia? Você precisa de alguma coisa apoteótica, né? Alguma coisa muito significante. Né? Então, ele disse que não teve nenhuma dúvida em encerrar a trilogia com referência às temáticas das escolas de samba. E, para tanto, ele escolheu uma estrofe do samba da Imperatriz Apolinense de 89. Como se ele estivesse querendo propor uma solução para esse problema infinito, crônico da escravidão, né? Que fosse baseado em duas palavras, na liberdade e na igualdade. A escravidão tem que ter a liberdade, depois tem que ter... Não adianta você fazer a abolição sem dar igualdade.
Exatamente.
Então, ele amarra bem isso, e aí ele encerra com a estrofe final do samba da Imperatriz. Né? Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Vamos citar aqui o samba do Niltinho Tristeza, que é aquele de tristeza.
Por favor, vai embora.
Do Preto Joia, do Vicentinho e do Jandir. Uma maravilha. Para mim foi para nós que somos da tribo do samba, você encerrar um livro histórico desse, um documento histórico da raça brasileira, com um samba enredo desse, é muito bom. É isso.
Olha, Dominguinhos do Estácio chegando. E semana que vem tem muito mais, Luiz Carlos Magalhães.
Tem muito mais. O problema é que eu não consigo escolher um tema. Eu escolho um tema e sou arrebatado por outro. Mas é isso aí. Na semana que vem nós estaremos juntos de novo. E lembre-se, quem quiser fazer um contato, sugerir algum tema, corrigir alguma coisa, acrescentar alguma coisa, abrilhantar alguma coisa, é só procurar aí @LuizCarlosMagalhãesOficial.